Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Viva! Este é mais um P24 e hoje vamos conversar com Inês Silva. A Inês é uma das cidadãs envolvidas no processo da Conferência sobre o Futuro da Europa. Olá, Inês!
Olá!
Inês, pode-nos explicar, para começar, o que é este processo da Conferência e como é que foi o percurso que tu tiveste nas três reuniões e nas plenárias relativas ao teu grupo de trabalho, que é Europa no Mundo?
Pronto, então a Conferência... Existem quatro painéis de cidadãos, cada painel tem 200 pessoas, que foram selecionadas aleatoriamente, recebemos uma chamada daquelas que ninguém atende, e basicamente temos os quatro painéis têm temas diferentes, e o meu painel, que é o último, é o 4, tem o tema as migrações e a União Europeia no Mundo, que é onde eu sou, a parte da União Europeia no Mundo, que acaba agora... por ser mais relevante com o que está a acontecer com a Ucrânia.
Sim, e depois também nós nos conhecemos no primeiro painel, não é? Que era um painel onde, pronto, tem Europa no Mundo e migrações, e as pessoas até estavam muito a querer debater mais até as migrações, e às vezes era um pouco frustrante estar noutras áreas, às vezes um bocado burocráticas, não é? Como é que foi essa experiência? Tu que tinhas calhado numa dessas áreas, que no início não era tão... atrativo ou tão atual, como é que foi a mudança nestas últimas semanas?
Eu, como não sabia muito sobre o assunto, nem de um lado nem do outro, não me importei nada de ficar no grupo em que fiquei, a União Europeia no Mundo, mas havia muitas pessoas apaixonadas pela parte das migrações e queriam debater muito sobre o assunto, mas agora percebemos com o que está a acontecer, infelizmente, que o nosso tema e... as decisões de políticas externas e sobre as sanções que podemos aplicar com a invasão da Rússia à Ucrânia, acaba por tornar o nosso tema mais relevante.
Uhum. E podes falar das recomendações que o teu grupo de trabalho fez?
Pronto, as recomendações do nosso grupo conseguimos perceber que são muito relevantes para o que está a acontecer agora, até porque muitas delas já estão a ser discutidas e ainda não tinham sido apresentadas, como a eficácia e a rapidez das sanções, não só aos governos, mas também a indivíduos específicos, por exemplo, a parte da autonomia na União Europeia, que é muito importante e que, se calhar, agora as consequências do que está a acontecer na Ucrânia seriam menores se tivéssemos mais autonomia, não tivéssemos dependente tanto, neste caso, da Rússia. Essas são, assim, se calhar, as maiores e que estão mais no centro das atenções neste momento.
Uhum. Podes falar só um bocadinho sobre como é que é o processo, como é que foi também até hoje, né? Estamos aqui na plenária para debater estas recomendações. Houve grupos de trabalho criados em que têm os cidadãos e cidadãs, também representantes dos governos e dos parlamentos nacionais, eurodeputados e eurodeputadas. Como é que foi esse trabalho até agora e como é que achas que vai continuar para transformar as recomendações em propostas?
Nos painéis foram divididos mais grupos por cada subtema, ou seja, pelas migrações foram feitos vários grupos e pela União Europeia no Mundo mais grupos. E aí os só cidadãos discutiram os problemas e formaram as recomendações. Agora aqui, como embaixadores, só existem esses dois grupos, migrações e União Europeia no Mundo, com todas as recomendações feitas pelos cidadãos. E neste momento, nos embaixadores... O grupo de trabalho é feito com pessoas do Parlamento, pessoas de governos nacionais e com algumas organizações, se não estou em erro.
Sim, okay.
Exato, então nós apresentamos as recomendações e agora é que se torna mais visível a importância que eles também têm para dar o feedback, porque eles é que estão dentro do assunto, para ver o que é que nos falta nas recomendações e o que é que poderemos acrescentar agora nas propostas que vamos ter de fazer.
Uhum, mas a ideia também é que eles deem sugestões, mas sejam sempre as pessoas, os cidadãos e cidadãs escolhidas aleatoriamente, que sejam os autores, não é? As pessoas que vão construir as propostas.
Sim, sim. Uhum. Basicamente, nós, com o presidente do grupo de trabalho, e com o porta-voz, vamos fazer diretamente as propostas, mas depois são discutidas no grupo de trabalho para ver o que é que se pode alterar, o que é que se acha mais relevante e provavelmente, agora ainda não sabemos, se vai haver algum tipo de votação ou não para que essas propostas também sejam feitas.
Uhum. Só para, muito brevemente, agora também falaste dos embaixadores, né, que são as pessoas que, digamos, são os porta-vozes dos painéis. Os painéis originalmente tinham 4 painéis com 200 pessoas cada e depois cada um elegeu 20 pessoas para serem as porta-vozes.
Uhum.
Mas, Inês, podes falar um pouco sobre ti, não é? Porque, no fundo, disseste há pouco que não tinhas nenhuma experiência nesta matéria, então quem é Inês Silva e de onde vem e o que é que faz?
Então, sou Inês Silva, como já disseste, 24 anos e sou estudante de Ortótica e Ciências da Visão. Também tenho 2 part-times, assim, só para tentar ter alguma independência financeira. E pronto, lá está a minha área, na parte da saúde. No início, quando disseram que eu estava neste painel, fiquei um pouco confusa, porque é mesmo, e até no primeiro painel eles questionaram-nos também. Sim, nós sabemos que vocês estão confusos e não sabem o porquê de estarem aqui, ainda por cima, num tópico, se calhar não é nada relacionado com vocês. Foi exatamente isso que eu pensei, porque temos outro painel que é com a saúde. Pronto, eu estou mais, lá está, direcionada à saúde. Gostei muito de debater quando houve a oportunidade esse painel. E pronto, tive de aprender muita coisa e ler muita coisa sobre este.
E também estava a pensar, porque agora neste painel deste fim de semana também houve o debate sobre juventude e emprego e também tiveste uma intervenção muito interessante, lá está, num painel que não era aquele em que estiveste a trabalhar, mas que também foi, ou seja, isto também é uma oportunidade de falar sobre outros problemas que não sejam só os que vocês estão a trabalhar nos respectivos painéis, não é?
Sim, exato, dar o feedback quando os outros painéis estão a apresentar as suas recomendações. Pronto, no meu caso, lá está, na saúde, tendo um estágio de um ano inteiro sem ser remunerado e isso ter surgido na conversa, despertou em mim querer falar e usar o blue card no meio de numa discussão para poder intervir.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a tua experiência aqui. Em Portugal, alguém sabe do que estás a fazer?
Não sei, no dia-a-dia ninguém sabe que isto está a acontecer. Acho que é mais por aí, então... Tentamos divulgar também nas redes, que é o que também nos pedem e que nós também queremos fazer para tentar ganhar alguma visibilidade. E pronto, esperemos que ao longo das próximas sessões continuemos a crescer em termos de visibilidade.
Não, mas agora também como tu próprio disseste que já conheces melhor esses temas, já estiveste a estudar, digamos, o teu dossiê, também acho que cada vez mais vai haver confiança, não é? Também neste processo. Inês, muito obrigada.
Obrigada.
Este foi mais um P24, eu sou a Aline Flores e amanhã o programa volta para o Rubén Martins. Um abraço, até à próxima.
O público fica no ouvido.
Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.